4:11 e na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo agora aqui no estúdio da CBN Maringá, Homero Marquese, do Partido Verde. Olá, vereador, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, obrigado pelo convite, boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Bom, apresentei o senhor como do Partido Verde, né? O senhor continua no partido, como é que fica a relação do senhor com o partido? Afinal, tem, né, uma CP, né?
Isso. Olha, Luciana, depois de tudo que aconteceu esse ano, fica muito difícil a minha permanência no Partido Verde. Eu tenho conversado com o presidente do partido, do estado, para que a gente veja como vamos separar os caminhos agora em diante.
O senhor vai sair do partido?
Muito possivelmente. Devo deixar o Partido Verde.
E daí? Como é que fica?
É algo que eu preciso ainda estudar, conversar com especialistas da área. A princípio, o mandato, no caso do parlamentar, ele pertence ao partido. Mas há exceções, e uma delas é justamente perseguição política. O que aconteceu esse ano foi um ato gravíssimo por parte do partido em relação a mim, e há a justa causa para deixar a agremiação, e é o que eu vou procurar.
E essa semana, o senhor conversa, é isso?
Eu já estou conversando com o presidente desde semana passada. Essa semana a gente deve ter a solução final.
Uhum. Bom, e como é que está a comissão processante?
A comissão processante ela foi suspensa pelo Tribunal de Justiça e fica suspensa até que o juiz de primeiro grau sentencie o processo. Se o juiz de primeiro grau confirmar o que o tribunal disse, dificilmente a comissão vai voltar. Mas se o juiz for contrário ao que o tribunal disse, possivelmente nós vamos recorrer novamente ao tribunal e acreditamos que vai suspender de novo. E como o relator do caso, ele deu uma decisão muito bem fundamentada, uma decisão longa, 14 páginas, em sede liminar, isso não é muito comum, nós acreditamos que no final das contas, lá no último julgamento, a decisão do tribunal vai ser favorável a gente e a comissão seria anulada, portanto. Aí, para que houvesse uma nova comissão, teria que haver uma nova denúncia e assim por diante.
Como é que está o clima no bastidor da Câmara?
Eu não sei se é o final do ano, não sei se é o tempo, mas eu acho que o clima hoje é positivo na casa. Acredito que a reação da população foi muito forte. Acho que a Câmara perdeu muito tempo durante esses trabalhos da comissão processante. Ficou evidente que se tratava de uma denúncia política, de uma estratégia armada por algumas pessoas para me prejudicar, algo que é antigo em política, especialmente em câmaras municipais, e acredito que os meus pares perceberam isso e tenho certeza de que hoje a solução seria positiva para a gente.
O senhor acredita que hoje, se houvesse um julgamento, o senhor seria não haveria a cassação do seu mandato?
Isso? Ah, Luciana, não tem como pensar de outra maneira. Os três fatos não se sustentam. O processo todo é uma farsa. E as pessoas estão vendo, né? Uhum. Tenho que confiar no juízo dos meus pais.
Uhum. Bom, vereador, mas na verdade nessa série de entrevistas a gente está fazendo um balanço do trabalho, né, do vereador durante o ano. Dos projetos que o senhor apresentou, eu tenho aqui no site da Câmara que o senhor apresentou dois, ou estão tramitando, né, dois projetos de lei complementar, 15 de lei ordinária. O que o senhor destacaria aí nesse trabalho?
Foi um ano de muito trabalho. Foi a nossa estreia no Parlamento, então nós entramos com bastante gás, a assessoria trabalhou firme. A nossa especialidade é a fiscalização, não tem a ver com a legislação, isso a gente fez muito, analisamos muito procedimentos licitatórios, levamos muitas coisas para os órgãos de controle, mas também legislamos. Desse ano de 2017, os projetos que eu mais tenho orgulho não levam a minha assinatura, porque são de iniciativa do Executivo, mas o texto, na sua quase totalidade, saíram do nosso gabinete. O primeiro projeto é o que instituiu o Conselho de Gestão Fiscal em Maringá, um órgão inédito do país, formado por pessoas da sociedade civil para fazer relatórios periódicos sobre a situação da contabilidade do município. E o segundo projeto que mais me dá orgulho esse ano foi aquele que liberou os aplicativos de transporte em Maringá, como a Uber. Foram dois projetos que demandaram bastante tempo para ser feito, muitas reuniões, conversa com pessoas de lados opostos, e que no final das contas acho que deixam Maringá ainda mais especial do que é, porque são projetos modernos que poucas cidades do país têm. No caso do Conselho de Gestão Fiscal, nenhuma.
Uhum. Agora, essa questão da Uber, né? A senhora acha que o projeto de lei pacificou a relação dos taxistas com os motoristas de aplicativo? Acho que
pacificar definitivamente não. Não sei se isso um dia vai acontecer, mas que em Maringá a reação dos taxistas foi muito diferente do que em outras cidades do país, não tenho dúvida nenhuma. E isso deve-se muito também à qualidade dos taxistas de Maringá e da representação dos taxistas de Maringá, que foram íntegros, foram responsáveis, sentaram à mesa para conversar e não partiram para a violência. Agora, é claro que acho que pacificar nunca vai acontecer, porque uma categoria sempre se sente prejudicada em relação à outra. Mas eu acredito que, ao mesmo tempo que nós fizemos um projeto autorizando os aplicativos no transporte na cidade, nós mudamos o regulamento dos taxistas de Maringá para tornar mais simples e menos caro e menos burocrática a atividade na cidade. A gente tentou também facilitar o serviço dos taxistas.
Uhum. Agora, e aí a expectativa era que o mercado regulasse, né, a presença de carros por aplicativo. Será que a gente está perto disso acontecer?
Eu acredito que, em regra, o mercado funciona bem nessa prática. Se for interessante para alguém dirigir um carro com um aplicativo, ele vai se lançar essa atividade. Se tiver muitos carros fazendo essa atividade, vai ser menos interessante. Então, há uma regulação meio que automática do número de profissionais dirigindo aplicativos em Maringá.
Uhum. Vereador, o senhor também participou da CPI do Parque Industrial.
Isso. CPI do Parque Industrial apurou possíveis irregularidades no Parque Industrial, com aquele grande empreendimento ali na região do aeroporto, uhum, em que o município busca atrair empresas para gerar emprego e renda. A conclusão da CPI foi que houve algumas falhas por parte de secretários de obras, especialmente. Isso levou a demora na finalização do parque, que até agora não terminou. Mas nós não apuramos dano ao erário. Isso a gente não apurou. Fizemos um bom trabalho analisando o histórico de construção do parque e o que falta para que as obras, enfim, terminem.
Uhum. E o trabalho na CCJ?
Trabalho na CCJ, fui presidente da CCJ esse ano, Comissão de Constituição e Justiça. É a primeira comissão por que passam os projetos na Câmara. É a comissão que analisa se os projetos são legais e são constitucionais. Em caso de negativa, o projeto para ali. Se for positivo o juízo, ele segue adiante. Foi um ano bastante atribulado, porque há vários projetos, alguns infelizmente a gente tem que negar porque são inconstitucionais, outros nós passamos para frente porque são constitucionais. É um trabalho bastante dignificante e a gente aprende muito fazendo isso.
Por que ainda, mesmo quando um projeto passa pela CCJ, às vezes chega em plenário e se discute a constitucionalidade dele?
Porque o direito ele não é uma ciência exata. Existe sempre, eu costumo dizer, uma zona de certeza positiva em que o projeto é claramente constitucional, uma zona de certeza negativa em que o projeto é claramente inconstitucional, mas tem um meio, que é uma zona cinzenta. E, de acordo com o intérprete, aquilo é visto de uma forma ou de outra. Esse que é o problema. Então, mesmo tendo passado pela CJ, chega o projeto lá no plenário e alguns vereadores não concordam. Mas esse ano de 2007, eu me lembro, foram raríssimos os casos que isso aconteceu.
Certo. Bom, nós temos um ouvinte que ele entrou em contato aqui. Ele queria saber como descartar lâmpadas LED usadas. Isso. E aí, ele disse o seguinte: eu já liguei na prefeitura e eles não souberam me explicar. Pergunta para o vereador. Ele quer que a gente pergunte. Ele não deu tempo de perguntar para o Nivaldo Barros, então a gente está perguntando para o senhor. O ouvinte que pergunta, na verdade, né? Como é que se descarta lâmpadas LED?
No caso de lâmpada, que vou agradecer até meu chefe de gabinete, o professor Passivo, que está aqui comigo no estúdio, vale a logística reversa. Ele deve devolver a lâmpada para no lugar que ele comprou. E aí o fornecedor vai dar um jeito de se livrar disso. Mas a gente lançou uma iniciativa muito interessante esse ano, em Maringá, que é um site, que é o www.maringadescarta.com.br. E as pessoas que moram em Maringá podem entrar ali e verificar para onde mandar cada tipo de resíduo. Então tem eletrodoméstico, colchão, vidro, plástico. É um site muito bacana, que o maringaense pode entrar e verificar. www.maringadescarta.com.br.
Mas ele disse que ele já foi na loja entregar e a loja não quis receber.
Ah, aí é complicado, porque em tese ele podia ir no PROCON, ele podia entrar com uma ação na justiça, mas certamente ele não vai fazer isso porque dá mais trabalho do que benefício. Mas a loja deveria receber sim.
Uhum. Tá certo. Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Conversamos com o vereador Homero Marquesi, do Partido Verde, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá.